Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, convosco Dulce Araújo, para a emissão desta quarta-feira, 21 de maio, dia da primeira audiência geral do Papa Leão XIV. Jesus é o sol que aquece o torrão de terra e faz amadurecer a semente, disse o pontífice na sua catequese centrada na parábola do semeador. Prevost renovou o seu apelo ao fim das hostilidades em Gaza e a ajudas humanitárias dignas à população. E neste mês de maio recomendou a oração do terço pela paz no mundo. Leão XIV recordou ainda o Papa Francisco que, precisamente há um mês, partiu para a casa do Pai. Ontem, na visita à Basílica Papal de São Paulo Fora de Muros, em Roma, Leão XIV confiou o início do seu pontificado à intercessão do Apóstolo dos Gentios. Estes os pontos principais desta emissão. Acompanhe. A Praça de São Pedro voltou a encher-se de novo nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, com cerca de 140 mil pessoas para a primeira audiência geral do Papa Leão XIV.
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Estou feliz por vos receber nesta minha primeira audiência geral. Retomo o ciclo de catequeses jubilares subordinado ao tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, iniciada pelo Papa Francisco. Disse Prevost que continuou com as parábolas, pois que, disse, nos ajudam a redescobrir a esperança, contam histórias do cotidiano e, ao fazer isso, nos lançam para a frente, levando-nos a perguntar-nos onde estou eu nessa história, o que é que diz ela à minha vida. O Papa detém-se então sobre a parábola do semeador, que afirmou fala da dinâmica da palavra de Deus e dos efeitos que produz, pois cada palavra do Evangelho é como que uma semente lançada no solo da nossa vida. E Jesus usa a palavra semente várias vezes, dando-lhe vários significados. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador introduz numa série de outras pequenas parábolas relativas ao que acontece no solo. O trigo e o joio, o grão de mostarda, o tesouro escondido no campo.
Cos'è dunque questo terreno?
Então, o que é este solo? É o nosso coração, mas também o mundo, a comunidade, a Igreja. A palavra de Deus, com efeito, fecunda e prova toda a realidade. Jesus sai de casa e a multidão reúne-se à volta dele para o ouvir. A sua palavra é para todos, fascina, intriga, cada um reage à sua maneira. E o Papa dá dois exemplos que ajudam a entender essa parábola. Em primeiro lugar, um semeador, um bocado original, lança semente sem se preocupar onde cai, se vai dar ou não frutos, no caminho, entre as pedras, entre os arbustos. E uma pessoa pode perguntar-se, porquê? O Papa faz notar que, embora estejamos habituados a calcular as coisas, e às vezes é mesmo necessário, isso não vale no amor. A forma como esse semeador desperdiçador lança semente é a imagem da forma como Deus nos ama. E se é certo que o destino da semente depende também do solo e das situações, esta parábola diz-nos que Deus lança semente da sua palavra em todo o tipo de solo, ou seja, em qualquer das nossas situações e circunstâncias, disponíveis ou não a acolhê-la.
Deus é fiducioso, espera que prima ou poi il seme fiorisca.
Deus está confiante e espera que, mais cedo ou mais tarde, a semente floresça. Ele ama-nos assim. Não espera que nos tornemos no melhor solo. Ele dá-nos sempre generosamente a sua palavra. Talvez, ao ver que Ele confia em nós, nasça em nós o desejo de sermos um solo melhor. Esta esperança é fundada na rocha da generosidade e da misericórdia de Deus.
E da misericórdia de Deus.
A parábola do semeador fala-nos também da vida de Jesus. Jesus é o Verbo, é a semente. E a semente, para dar fruto, tem de morrer. Ou seja, esta parábola diz-nos que Deus está pronto a desperdiçar-se por nós e que Jesus está disposto a morrer para transformar a nossa vida. O segundo aspecto da parábola do Senhor, o Papa ilustra-o através de uma pintura de Van Gogh que dá a ideia do trabalho do agricultor sob um sol abrasador. Imagina-se atrás do semeador o trigo maduro. Parece-me uma imagem de esperança. De uma forma ou de outra, a semente deu frutos. Toda essa pintura, continuou o Papa, é dominada pela imagem do sol. Talvez, disse, para nos lembrar que é Deus que move a história, mesmo que por vezes pareça ausente ou distante. É o sol que aquece os torrões da terra e faz amadurecer a semente.
Cari fratelli e sorelle, in quale situazione della vita oggi la parola di Dio ci sta raggiungendo?
Queridos irmãos e irmãs, em que situação da vida nos chega hoje a palavra de Deus? Peçamos ao Senhor a graça de acolher para sempre esta semente, que é a sua palavra. E se percebermos que não somos solo fértil, não desanimemos, mas peçamos-lhe que trabalhe mais em nós para nos tornarmos um solo melhor.
Um terreno melhor.
E de entre as nove línguas em que o Papa saudou os cerca de 140 mil fiéis presentes, também a língua portuguesa em que convidou, neste mês de maio, mês de Maria, a rezarmos diariamente o terço. Ouçamos.
Cari fedeli in lingua portuguesa, benvenuti. Un saluto speciale ai pellegrini arrivati da Portogallo e da Brasile.
Queridos fiéis de língua portuguesa, sejam bem-vindos. Saúdo especialmente os peregrinos vindos de Portugal e do Brasil. Neste mês mariano, gostaria de repetir o convite da Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz. Juntamente com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e que desarme o seu coração. O Senhor vos abençoe.
Il Signore vi benedica.
E antes da saudação em língua italiana, Leão XIV lançou mais um apelo a favor da população da faixa de Gaza.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
É cada vez mais preocupante e dolorosa a situação na faixa de Gaza. Renovo o meu premente apelo para que se consinta a entrada de dignas ajudas humanitárias e a pôr termo às hostilidades cujo dilacerante preço é pago pelas crianças, pelos anciãos e pelas pessoas doentes. E depois de saudar diversos grupos presentes, Leão XIV disse:
e não possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco.
E não podemos concluir este encontro sem recordar com tanta gratidão o amado Papa Francisco, que precisamente há um mês voltou à casa do Pai. O Santo Padre aceitou a renúncia ao cargo de prelado da prelatura territorial da missão de France au Poitigny, na França, apresentada por Dom Hervé Giraud, e nomeou para o mesmo cargo Dom Dominique Blanchet, bispo de Créteil, na França. Na Espanha, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Lleida, apresentada por Dom Salvador Jiménez Valls, e nomeou para esse lugar o padre Daniel Palau Valero, até agora responsável do Departamento de Teologia Sistemática da Faculdade de Teologia do Ateneu Universitário Sant Pacià de Barcelona. Ontem à tarde, o Papa Leão XIV deslocou-se em visita à Basílica de São Paulo fora do Muros, uma das quatro basílicas papais em Roma, naturalmente. Na sua homilia, destacou três grandes temas da Carta de São Paulo aos Romanos: a graça, a fé, a justiça, e confiou o início deste novo pontificado à intercessão do Apóstolo dos Gentios. Do apóstolo dos gentios. Veja mais sobre a homilia do Papa na nossa página web em www.vaticannews.va/português. Faz hoje, 21 de maio de 2025, um mês que faleceu o Papa Francisco. Enquanto se aguardava o resultado do conclave que elegeu no dia 8 o Papa Leão XIV à Sé de Pedro, a Rádio Vaticano realizou longas emissões diretas sobre o significado do momento que se estava a viver e sobre o pontífice que nos acabava de deixar para a casa do Pai, o Papa Francisco. E precisamente numa dessas emissões, pouco antes da fumaça branca, a irmã Rosa Rocha, conselheira-geral da Congregação das Orionitas, recordava assim o Papa Francisco.
O pontificado do Papa Francisco realmente trouxe muita novidade na minha vida pessoal, porque foi um Papa a quem pude estar de perto e, sobretudo, vivendo aqui em Roma desde 2017. Foi o primeiro Papa que eu consegui encontrar, dar um abraço e realmente vivi muito esta proximidade do Papa Francisco, que nos surpreendeu, parece que a todos, neste seu jeito muito simples, muito próximo, neste propor uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo mesmo, a igreja próxima dos pobres, dos mais marginalizados, e vai muito de encontro com o carisma da minha congregação, o carisma de Dom Orione, que queria os mais pequenos, os da periferia e etc. Então, vivi com muito gosto e apreciei realmente este pontificado de Francisco. Deixou saudade e agora cabe-nos levar à prática muito dos seus conselhos, muito das suas exortações, tudo o que ele nos deixou como herança.
Será beatificado no próximo dia 15 de julho, às 17h30, na Basílica de São Paulo, fora de Muros, o servo de Deus Floribert Buana Chui. A cerimónia será presidida pelo cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. A celebração contará com a participação da Diocese de Goma, na República Democrática do Congo, a começar pelo seu bispo Willy Ngubi e outros representantes da Igreja Congolesa, incluindo o cardeal arcebispo de Kinshasa, Dom Fridolin Ambongo. Floribert Buana Chui era funcionário da alfândega na fronteira com Ruanda, quando se recusou a permitir, em troca de dinheiro, a entrada em Goma de carregamentos de géneros alimentícios avariados que poriam em risco a vida dos mais pobres. Por isso, em julho de 2007, ele foi torturado e morto com apenas 26 anos de idade. O seu martírio foi reconhecido em novembro passado pelo Papa Francisco, abrindo caminho para a sua beatificação por estar ligado à corrupção e ao culto ao dinheiro a todo custo, que polui o futuro e as esperanças da África. A sua resistência ao mal é um sinal de esperança e ressurreição para a atormentada região do Kivu, atravessada há anos por uma dolorosa guerra civil que se agravou nos últimos meses, mas também para todos os jovens do continente que representam a grande maioria da sua população, escreve a comunidade de Sant'Egídio num comunicado, recordando que Floribert Buana Chui frequentava desde quando era estudante universitário a Escola de Paz desta organização em Goma, na República Democrática do Congo. E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Obrigada pela atenção e continuação de muito boa tarde. Laudetur Jesus Christus.